Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Joana Menezes Fernandes. Olá, Joana.
Olá, Tiago.
Boa tarde. Vou-te pedir, por favor, que faças... Aliás, vou-te pedir que te apresentes, que é algo que eu peço a todos os convidados deste programa, por favor.
Muito bem. Então, o meu nome é Joana Menezes Fernandes, como acabaste de dizer. Eu sou atualmente administradora executiva da empresa municipal Faz Cultura, até há pouco conhecida como Teatro Circo de Braga, e sou também coordenadora executiva da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura. Isto é o que me define em termos profissionais, e é por esses motivos que estou aqui hoje.
Para quem não estiver sintonizado, explica-me, por favor, o que é a Braga 2025?
Então, a Braga 25 é a Capital Portuguesa da Cultura. É um título que a cidade de Braga acolhe este ano, mas que na realidade é o resultado de um processo ou de um caminho que começou já em 2018. Eu vim trabalhar para Braga precisamente em 2018, para a empresa municipal, na altura com uma função, com uma responsabilidade muito específica, que era liderar o processo de candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura 2027. E esse processo começou com a preparação, a definição, a construção coletiva de uma estratégia cultural para a cidade de Braga. Este processo de candidatura é hoje, tem hoje regras também muito diferentes daquelas que, por exemplo, conduziram à atribuição do título à cidade de Guimarães, nossa vizinha, em 2012. E neste momento implica, por regras definidas pela Comissão Europeia, para isso, um processo de mobilização e de auscultação coletiva da cidade, e também a definição de uma estratégia cultural de longo prazo para o território em questão. E por isso, durante os dois primeiros anos deste processo, trabalhámos em exclusivo nesta estratégia, onde ouvimos muitas pessoas e tentámos traduzir num documento que é uma espécie de guião de trabalho para as políticas públicas no setor cultural há 10 anos, ou seja, é uma estratégia que tem como horizonte temporal de implementação 2020-2030, e foi nisso que trabalhámos inicialmente. Depois, entregámos-nos então à elaboração da candidatura, propriamente dita. É um dossiê, é como um livro, onde tentámos, por um lado, diagnosticar, caracterizar a cidade naquilo que é, do ponto de vista das suas dinâmicas, do setor cultural e criativo, aquilo que um desafio como uma capital europeia da cultura pode trazer para aquilo que são algumas fragilidades que existam também no território. E trabalhámos neste dossiê, neste processo, durante 2 anos também, sensivelmente. Depois, no final, e chegadas à fase final também da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura, juntamente com mais 3 cidades, por isso no início eram 12 cidades portuguesas que se propuseram para este título. Há 2 fases de seleção. Nós chegamos à fase final, juntamente com Aveiro, Ponta Delgada e Évora. O júri da Comissão Europeia escolheu a cidade de Évora para acolher o título de Capital Europeia. E nesse momento também o Ministério da Cultura do Governo Português decidiu criar este novo título de Capital Portuguesa da Cultura, que seria atribuído às cidades, às outras três cidades que não receberam o título de capital europeia. Portanto, Aveiro foi capital portuguesa da cultura em 2024, este ano Braga recebe esta menção e no próximo ano será Ponta Delgada. É uma resposta muito longa para explicar o que é uma capital portuguesa da cultura e ainda assim é uma resposta que não sintetiza tudo o que é uma capital portuguesa da cultura. E grande parte do que é uma interpretação nossa também. Ou seja, o Ministério da Cultura decidiu criar este título, mas sem indicações muito precisas do que seria o guião de trabalho a cumprir por cada uma destas cidades. A nossa interpretação, tendo em conta esse intenso processo de trabalho que levou até à atribuição desse título, foi que queríamos respeitar a entrega dos bracarenses na construção dessa visão coletiva para a cidade, ou seja, trocando por miúdos. Selecionámos um grande conjunto de projetos que já tinham sido pensados para este título de Capital Europeia da Cultura e a base neste momento do programa da Braga 25 são esses projetos e que representam cerca de um terço dos projetos artísticos que nós tínhamos proposto ao júri da Comissão Europeia.
Ou seja, Braga 2025 é, de certa forma, filho de um fracasso, porque não conseguiram chegar ao 2027 e é financiado por quem?
Há uma parte, ou seja, com a criação do título de Capital Portuguesa, o Ministério da Cultura disse também às cidades que o recebem que haveria um envelope financeiro de 2 milhões de euros atribuído a cada uma das cidades. Esse valor não vem inteiramente do Ministério da Cultura, há uma parte que vem do Ministério da Cultura, há uma parte que vem através dos Fundos Europeus de Desenvolvimento Regional e há uma terceira parte que vem através do turismo. E depois, além destes 2 milhões de euros, que não são suficientes para alavancar tudo isto, tem havido um investimento do município de Braga, desde 2023, cerca de 1 milhão de euros por ano, mais ou menos, neste processo. Portanto, no total e naquilo que diz respeito à empresa municipal, Faz Cultura, o nosso orçamento para a Capital Portuguesa da Cultura está neste momento na ordem dos 5 milhões de euros, mas que não são investimento todo realizado este ano em 2025, como acabei de dizer, na verdade nós estamos a investir neste processo desde 2023.
Há alguma ideia de quanto é que seria o de 27? Ou quanto é que vai ser o de 27?
Havia uma ideia, quando no nosso dossiê de candidatura há um capítulo exclusivamente dedicado à gestão, onde sim, tínhamos uma perspectiva daquilo que seria o orçamento global da capital europeia, que rondava seria próximo dos 40 milhões de euros.
Ok. Muito bem. Sendo que isto é um evento que circunscreve no tempo, apesar do início ter sido um bocadinho dilatado, mas o que é expectável que fique na cidade depois de 2025, de Braga 2025?
Essa é uma questão que nos ocupa desde o início e mesmo a seleção dos tais projetos que eu mencionava há pouco, o tal terço do correspondia a um terço daquilo que era a nossa proposta para a capital europeia. Um dos critérios de seleção dos projetos foi precisamente o potencial de legado ou de impacto desses mesmos projetos. Como dizes, há coisas que acontecem este ano e que são projetos especiais pensados para este ano, mas há outros projetos que nós acreditamos que possam ter continuidade. Ou seja, com possíveis segundas edições, por exemplo, o Festival Square, que foi um festival que aconteceu já no nosso primeiro trimestre de programação E é um projeto muito interessante, porque, por um lado, embora tenha um epicentro em Braga, na verdade ele convoca aqui todo um território. E, em concreto, o território do quadrilátero urbano, ou seja, foi um projeto que foi pensado e foi implementado com estas parcerias, com o município de Guimarães, o município de Barcelos e o município de Vila Nova de Famalicão. E isto tem por trás o seguinte pensamento, que é, em primeiro lugar, que a cultura ou as dinâmicas culturais não são compatíveis com fronteiras administrativas, não é? De concelhos, até de regiões. Uhum. E agora, fugindo do Square e pensando numa outra lógica de colaboração territorial também, nós, na candidatura da Capital Europeia da Cultura, um dos nossos territórios de intervenção, coisas que nós queríamos potenciar em termos de ecossistema territorial, era a relação com a Galiza. E isso, de alguma forma, continua também presente agora na nossa capital portuguesa, embora com uma outra escala. E, portanto, o Square parte deste pensamento. E depois, ele trabalha também um fenómeno muito próprio deste conjunto de municípios e concelhos, que é o ecossistema musical, ou seja, mas na perspectiva sobretudo da música independente e das diferentes tipologias de agentes que trabalham neste ecossistema e que existem nestes quatro municípios. E mais do que um festival de música que acontece em quatro concelhos, nós queríamos efetivamente potenciar a visibilidade desse ecossistema e dos diferentes agentes, quer não apenas os artistas, mas também as editoras, as agências, etc. E por isso nós acreditamos que em 2025 tivemos aqui uma primeira edição do Square, mas por todos estes motivos é, por exemplo, um projeto que nós vemos com bons olhos a sua continuidade. Portanto, no que diz respeito ao legado, ao que fica de tudo isto, por um lado, há estes projetos que fazem sentido em 2025, mas fazem sentido também no pós-capital. E depois há outras coisas que ficam também de todo este processo. E uma delas é a oportunidade de capacitação dos agentes locais ao participarem também na Capital Portuguesa da Cultura. Nós, para a Braga 25, para a nossa Capital Portuguesa da Cultura, definimos três objetivos. Em primeiro lugar, entendemos que no ano de 2025 Braga deveria ser o epicentro da celebração e da visibilidade da criação portuguesa artística contemporânea. Ou seja, neste ano tínhamos de ser uma montra daquilo que de melhor se faz a nível nacional. Em segundo lugar, porque isto tem este historial deste processo da capital europeia, etc., que seria também uma oportunidade para reforçarmos os laços com os nossos parceiros europeus e parceiros internacionais, nomeadamente em parcerias, novas criações, etc. E uma terceira dimensão, que era então esta oportunidade de capacitar e dar visibilidade aos agentes locais. E este desafio tem também este legado ou esta marca que fica para além do ano de 2025, que é esse processo de capacitação dos agentes.
Muito bem. Tu estavas a falar de território e há uma questão que eu tenho que eu acho curioso, que é, normalmente estamos habituados a associar a produção, o consumo de cultura às zonas urbanas. Mas, como já sabemos, Braga não é só urbano. Isto é, Braga, capital portuguesa da cultura, é um município ou é a cidade?
Então, Braga, capital portuguesa da cultura, é o concelho, que é uma coisa diferente das duas que disseste. Então, o concelho corresponde àquilo que é a delimitação geográfica de um território, não é? Ou seja, o conjunto das suas freguesias, e isso inclui tanto o urbano como o rural. O município é o órgão de gestão desse território. A capital portuguesa da cultura abrange todo o concelho de Braga. E isso é também uma preocupação do nosso programa, a descentralização da oferta cultural. Há aqui algo...
Dá-me um exemplo, por favor, consegues?
Sim, claro, com certeza. Então, em primeiro lugar, há um projeto que é já implementado pelo município, chama-se Descentrar. É um projeto que o Descentrar, na realidade, nasce da estratégia cultural, ou seja, era uma das ações que era proposta na estratégia cultural e que começou a ser implementada já há 4 anos, creio. Sim, acho que vai na sua 4ª edição. E que este ano, em ano de Capital Portuguesa da Cultura, chega a todas as freguesias do concelho de Braga. Por um lado esse. Por outro lado, agora falando de um novo projeto, e que é um projeto que vem do tal dossiê de candidatura de Braga Capital Europeia, é o Clube Raiz, que é mais do que um projeto, é um programa que se dilata e que acontece ao longo do ano. Ele parte daquilo que é a música tradicional, não vou dizer de Braga, mas da região do Minho, não é? Porque existem algumas coisas específicas de Braga, mas estamos a falar sobretudo aqui da música tradicional desta região. E que tem um conjunto de atividades que acontecem de forma muito equilibrada, diria eu, entre as freguesias do centro da cidade e as chamadas freguesias periurbanas do concelho de Braga.
Muito bem. Queres com isto dizer que existe um envolvimento das gentes de Braga não só na ótica de consumirem cultura, também de se envolverem elas próprias na produção, está aberta à população, como é que isto funciona?
Nós temos, no total, no nosso programa ao longo de 2025, nós temos cerca de 180 parceiros locais a trabalhar nos diferentes projetos. Convém também explicar o seguinte, que é a Capital Portuguesa da Cultura resulta do trabalho de uma equipa de missão que é partilhada entre o município de Braga e a empresa municipal Faz Cultura. E no total daquilo que são então as atividades promovidas por estas duas entidades para este ano em específico, esse é o número de parceiros locais envolvidos. E quando mencionamos este número de parceiros, é importante também dizer o seguinte, que é, não estamos a falar apenas de agentes que trabalham no âmbito do setor cultural e criativo. Estamos a falar também de parceiros que trabalham, por exemplo, na área do conhecimento científico, como é o caso do INL. Vou dar um exemplo concreto até a propósito desta menção ao INL. Nós tivemos há cerca de 2 semanas a inauguração de um projeto chamado Contra Quiosque. O Contra Quiosque ocupa 5 quiosques da cidade que estavam vazios. Neste momento não tinham qualquer tipo de atividade, alguns deles estava até perspectivado que fossem desmantelados, e esses 5 quiosques que estão espalhados, alguns estão mais naquilo que nós consideramos o centro da cidade, outros são no centro, mas em zonas mais residenciais, mais periféricas ao centro propriamente dito, e 5 artistas foram convidados a transformar esses quiosques em dispositivos de micro-exposições. A base do trabalho desses artistas, ou seja, os pressupostos que lhes foram dados no início da encomenda para trabalharem foram 2. Por um lado, nós pretendíamos com esta exposição, com este trabalho, dar visibilidade a comunidades menos visíveis de Braga, nomeadamente às comunidades migrantes, comunidade LGBTQIA+, comunidade cigana também, mas, por exemplo, ainda às comunidades não humanas. O que é que nós consideramos comunidades não humanas? Outras espécies que existem também neste território. Então, um destes quiosques trabalhou de forma muito próxima com o INL e com o Banco de Germoplasma Português. O Banco de Germoplasma, para quem não sabe, é, na verdade, uma instituição de caráter nacional, mas que tem a sua sede aqui em Braga. Um banco de germoplasma é como se fosse uma arca de Noé de sementes, ou seja, em caso de cenário apocalítico, a humanidade tem ali a sua possibilidade de continuidade e de existência, porque há um conjunto de sementes que estão ali guardadas. E esse banco foi o arquivo sobre o qual o artista Miguel Teodoro esteve a trabalhar. E isto, mais uma vez, para dizer que uma capital portuguesa da cultura é feita, de facto, destas diferentes pontes e destas diferentes parcerias que se estabelecem, não apenas com, mais uma vez, com agentes que trabalham no setor cultural e criativo, mas também com estes outros agentes do território.
Muito bem. Havia uma questão que se me coloca sempre nestas questões da cultura, que é, digamos, quase que a primeira questão. Vocês ficam, digamos que, responsáveis por definir o que é cultura, ou pelo menos qual é o vosso entendimento de cultura. Fica muita coisa de fora, ou seja, como é que conseguem delimitar aquilo que vocês subentendem por cultura e depois pode eventualmente trasladar para o entretenimento, pode ficar uma franja demasiado erudita. Tem que haver aqui uma conciliação entre o que é, digamos que, relevante em termos artísticos e culturais e o que tem algum interesse para um número mínimo de pessoas. Quem é que é responsável por essa delimite, por estabelecimento desse perímetro?
O maior número de vozes possível. Ou seja, e isso é uma preocupação que tivemos desde o início. Lá está, na própria estratégia cultural, muitas conversas que nós tínhamos com diferentes agentes da cidade, com os cidadãos, era muito à volta de o que é cultura, qual é o significado da cultura. E não há respostas erradas, não é? E ter essa noção, como tu dizes, que é, não pode haver uma voz única a definir isto, a definir o que significa cultura para este conjunto tão imenso de pessoas. E por isso nós temos uma equipa de direção artística e de curadores que trazem todas essas diferentes visões de cultura para o projeto. Para além dessas que estão presentes e que são muitas pessoas, não é? Ou seja, estamos a falar de uma equipa que entre direção artística e equipa curatorial, que são as pessoas que estão responsáveis pela implementação destes projetos e que no total chegarão quase, nunca as contei, mas acho que se o fizesse chegaria provavelmente às duas dezenas de pessoas que estão a pensar estes projetos e a implementá-los. Portanto, já aí temos uma grande diversidade de vozes e de representatividade de disciplinas artísticas também e de diferentes experiências e diferentes visões. Para além disso, procuramos completar ainda mais esse retrato através de um conjunto de convocatórias abertas para trazer ainda mais projetos que não fossem pensados por nós.
O que é uma convocatória aberta?
Ok, então, uma convocatória aberta, eu não usei a palavra open call, já usei a palavra portuguesa precisamente para ser mais fiel a uma capital portuguesa da cultura. Então, uma convocatória aberta, no fundo, é uma oportunidade de candidatura para quem, neste caso, pretendesse apresentar as suas propostas de programação para a Braga 25. Isso aconteceu num dado momento, no ano passado, quando tínhamos já um programa relativamente estabilizado no que diz respeito à empresa municipal, entendemos que precisávamos de abrir espaço para outras coisas, ou seja, que precisávamos de outras visões para a capital portuguesa da cultura que não fosse apenas a visão institucional, porque apesar de tudo somos uma empresa municipal e temos essa visão institucional. Nós já tínhamos muitos projetos que aconteciam. A empresa é responsável por gerir o Teatro Circo e o Generation. Nós já tínhamos muitos projetos que aconteciam fora destes dois equipamentos, mas entendíamos que uma capital portuguesa da cultura tem de se embrenhar ainda mais no território e nos diferentes espaços e nos espaços ainda não convencionais ou não institucionais. E por isso lançámos esta convocatória e selecionámos um conjunto de projetos e que são também a visão de quem vive e de quem trabalha neste território sobre aquilo que deve ser um programa de uma capital portuguesa da cultura. E são propostas muito diversas e que não são de todo uma linha B do programa. Ou seja, acho que efetivamente acrescentaram coisas muito, muito interessantes ao programa e coisas que o público de alguma forma tinha sede delas. Eu vou dar um exemplo muito, muito concreto.
Concreto.
Sim, há um projeto de leituras. Esta convocatória aberta chamava-se Todo Terreno, precisamente porque tinha esta vontade de ocupar outros espaços da cidade. Há um projeto de leituras encenadas que tem acontecido no CELAVI, foi selecionado no âmbito desta convocatória e que tem, por um lado, tem uma proposta de programa de imensa, imensa qualidade e todas as sessões têm estado, do ponto de vista de público, têm sido um sucesso. E nós não tínhamos na nossa programação nenhuma proposta para leituras encenadas e este espaço ocupou isso e mostrou que na cidade há vontade do público em acolher também este tipo de propostas e neste tipo de espaços. E isso é muito interessante.
Foram muito concorridas essas convocatórias abertas?
Foram muito concorridas. Agora, neste momento,
Mas funcionou esse, digamos, chamamento da população a dizer apresentem-nos, por favor, propostas?
Sim, funcionou. E isto foi algo que nós, essa forma de trabalhar, foi algo que esteve presente desde o início, também na capital europeia. Houve outros projetos agora para a Braga 25 que também lançaram estas convocatórias e o que eu posso dizer é que sim, que tivemos sempre um elevado número de propostas e mais do que um elevado número, propostas com bastante, bastante qualidade.
Falavas há pouco das infraestruturas que existiam na cidade. Como é que se relaciona a capital portuguesa da cultura com a cultura popular? Ou seja, sendo que a cultura popular normalmente está arredada destes teatro circo, talvez um bocadinho, mas Generation estará mais arredada, do CELAVI também. Os espaços que nós conhecemos na cidade culturais não são propriamente espaços coadunados com a cultura popular, que eu ainda assim acredito que seja muito forte no concelho. Como é que vocês fazem essa ligação?
Então, nós temos um conjunto de projetos como o Clube Raiz, que eu mencionei há pouco e que trabalha especificamente com base, pelo menos, na matéria-prima que é a cultura popular. Eu não vou dizer que é um projeto apenas de cultura popular ou de música tradicional portuguesa, da forma como ela tem vindo a ser trabalhada, pretende acrescentar aqui outras camadas de pensamento, camadas de cruzamento, por exemplo, neste programa do Clube Raiz há um conjunto de atividades que interseccionam a música tradicional portuguesa com a gastronomia, que na verdade são duas coisas que são muito, muito, muito próximas. Não há aqui uma tónica, uma ênfase mais particular, nem na criação, nem na cultura erudita, na cultura contemporânea ou na cultura popular. Nós interessa-nos sobretudo, e a mim interessa-me particularmente, as áreas de cruzamento, quando uma coisa se cruza com a outra e há uma contaminação e uma aprendizagem. E sim, há um conjunto de projetos e de momentos, aliás, isso esteve também presente na própria cerimónia de abertura da Capital Portuguesa da Cultura, que aconteceu no Teatro Circo e depois, de alguma forma, também naquele espetáculo que aconteceu à noite na Avenida Central, em que tínhamos o cruzamento, naquele caso em específico, daquilo que é a dança folclore com a dança hip-hop. E isso e é nesse cruzamento que, de facto, que se produzem coisas novas, e eu acho que é também essa a maravilha de uma capital portuguesa da cultura, que é questionar o significado dessas etiquetas que se dão a diferentes tipos de cultura.
Muito bem. O que é que, se a 31 de dezembro de 2025, se tu olhasses para trás, o que é que teria sido um Braga 25 com sucesso? O que é que teriam acontecido eventos? Como é que tu caracterizarias o sucesso deste ano?
Há uma questão que também a mim me interessa pessoalmente, e que tem a ver com a questão da acessibilidade e dos públicos que, por uma série de razões, sejam elas barreiras físicas, sejam elas barreiras intelectuais, não são públicos que habitualmente consomem cultura. E isso, para nós, enquanto empresa municipal, e para quem tem um projeto destes em mãos, é algo que, até do ponto de vista do investimento, é um desafio, não é? Mas a 31 de dezembro, eu individualmente gostaria de saber que, de facto, que muitas mais pessoas destas, que habitualmente estão arredadas destes processos, quer enquanto públicos, quer enquanto participantes ativos na construção de cada um destes projetos, que tivessem tido, que a Braga 25 tivesse sido uma oportunidade para superar esses obstáculos.
Falavas aí há pouco dos obstáculos, não é? Qual é que tu achas que é o papel que tem a questão financeira, monetária, no acesso à cultura? No Braga 25, no geral, é um impedimento grande? Eu creio que sim, quer dizer,
eu creio que é
um impedimento grande. Nesse sentido, vocês aqui têm cuidados específicos relativamente a isso?
Sim. Grande parte das atividades da Capital Portuguesa da Cultura, sobretudo aquelas que acontecem fora dos nossos equipamentos culturais, ou seja, fora do Teatro Circo e do Generation, são, na sua grande maioria, atividades gratuitas. Ou seja, eu diria que a grande maioria das atividades da Capital Portuguesa da Cultura são efetivamente gratuitas. E precisamente por esse motivo. Uma Capital Portuguesa da Cultura não pode ser só de alguns e dos mais privilegiados. E nós temos muitas vezes esta conversa internamente na empresa municipal, que é muito difícil para alguém conseguir ser um consumidor e público fiel, por exemplo, só do Teatro Circo. Ou seja, isso significaria um grande investimento. Para alguém que quisesse ir a todos os espetáculos que nós temos num ano, é muito difícil. E também por isso, Nós fizemos este ano, em 2025, e em concreto nestes equipamentos que nós gerimos, nós fizemos uma revisão e uma diminuição do preço médio de bilhete. Porque, precisamente por acreditarmos nisto, que é, não pode ser apenas um ano em que os privilegiados têm acesso a este conjunto de experiências, tem de facto de ser também financeiramente mais acessível para toda a gente o consumo cultural.
E achas que em Portugal, no geral, agora saindo um bocadinho deste âmbito do 25, ou do Braga 25, o preço das atividades culturais é um dos maiores entraves ao consumo de cultura no nosso país?
Acho que é um equilíbrio muito difícil, porque, por um lado, nós queremos, e eu acredito nisso, que o trabalho artístico seja valorizado. Então, há um preço a pagar por isso, não é? Se nós vamos assistir a um espetáculo, aquilo é o trabalho daquelas pessoas, e essas pessoas merecem ser remuneradas por isso. E se a gratuitidade do acesso a estes espetáculos for a regra e não a exceção, também há uma desvalorização do público relativamente àquilo que é o profissional da cultura. E isso também é importante que não aconteça, não é? Ou seja, no outro dia tenho uma pessoa que conheço, é músico, e dizia: vou ter este concerto, não peçam bilhetes, porque isto é a nossa vida. E é mesmo assim, não é? Ou seja, esta ideia de que vou tentar cravar um bilhete a alguém para ir ver um concerto ou este espetáculo e
eu
tudo
não sei
mais.
Se era o Chico Buarque que dizia que não peças para eu te dar a única coisa que eu te posso vender.
Isso.
Mas não era isso que eu estava a falar,
eu
Joana.
Sei, mas ao mesmo tempo, se nós não começarmos por aí, ou seja, se nós assumirmos que porque queremos trazer mais públicos para a cultura, então devemos de alguma forma tornar o acesso à cultura tendencialmente gratuito, ao mesmo tempo isso também vai criar uma imagem de desvalorização dos profissionais do setor. E por isso eu acho que é de facto um equilíbrio difícil. Agora, acho que na base de uma menor procura pela cultura, pelo cidadão comum, não está muitas vezes a questão do preço, porque se calhar as pessoas não querem pagar 15€ para ir ver um concerto ou assistir a um espetáculo, mas gastam 15€ noutras coisas, também elas efêmeras e se calhar menos significativas para aquilo que pode ser o seu crescimento pessoal. Acho que tem a ver com uma questão de base na cultura portuguesa e que não existe noutros países, e que é esta, esta valorização da cultura como um bem e como um bem comum.
Muito bem. Algum destaque especial que tu queiras dar de programação dos próximos tempos para quem nos está a ouvir?
Então,
ou isso é uma pergunta muito difícil?
É uma pergunta que é sempre muito, muito, muito difícil, mas sim, eu vou, sim, vou agora falando do próximo trimestre de programação. Vou destacar aqui se calhar alguns projetos e alguns artistas também. Estamos em abril, portanto acho que é de todo o interesse uma exposição que estamos a organizar este mês e cuja inauguração é no dia 26 de abril. É uma exposição chamada Somos Todos Capitães. É um projeto pensado especificamente para a Braga 25 e que tenta de alguma forma fazer um retrato daquilo que foi não apenas o período da Revolução, mas o período que antecedeu também a Revolução do 25 de Abril, no ponto de vista da criação artística contemporânea, nomeadamente no domínio das artes visuais. É um projeto que conta com diferentes parcerias da Fundação de Serralves, da Coleção de Arte Contemporânea do Estado também, e que tem uma particularidade que é, ela não acontece apenas fisicamente num espaço, é uma exposição que tem três núcleos expositivos diferentes. Um é no Regimento de Cavalaria, outro é no Museu Nogueira da Silva e o terceiro no Fórum Arte Braga. No dia 26 de Abril, como eu disse, há a inauguração da exposição e é possível fazer uma visita guiada por estes diferentes espaços que consubstanciam esta proposta. Depois, vou destacar também o Festival de Arquitetura e Arte, Forma da Vizinhança, que inaugura no dia 31 de maio. Esta é mais uma vez também uma visão ou uma proposta de descentralização do nosso programa. Este projeto acontece em cinco bairros residenciais e três hortas urbanas da cidade de Braga. Ele convida um conjunto de arquitetos que trabalharam com os habitantes, os residentes destes diferentes espaços, para repensar os espaços públicos de cada um destes bairros e através de um conjunto de instalações arquitetónicas efêmeras. Depois vou também destacar o projeto Desejar, e que tem um pouco a ver com aquilo que falávamos há pouco, que é o que é cultura e quem é que define o que é cultura. E o Desejar anda há muito tempo a trabalhar nisto com os habitantes da cidade de Braga. É um festival que não é um festival, mas que acontece depois sob este formato de festival, do dia 10 ao dia 14 de junho, e que é uma celebração de projetos artísticos de caráter participativo ou caráter comunitário. Ou seja, é um conjunto de espetáculos, mas que todos eles têm esta matriz comum, que é, eles são feitos através destas metodologias participativas. E creio que há aqui também outros momentos que acontecem, nomeadamente no Teatro Circo. Temos a Maria João Pires connosco no dia 13 de junho, é a primeira vez que ela tocará em Braga. Destacava também, agora já em abril, vamos ter, apenas pela segunda vez em Braga, o Teatro Nacional de São Carlos, ou seja, vamos ter uma ópera. Ela acontece nos dias 26 e 27 de abril, são duas récitas, e é algo que também de alguma forma responde a alguns desejos de alguns públicos de Braga, que é a oportunidade de ver ópera no Teatro Circo. E muitos mais projetos e muitos mais destaques haveria a fazer.
Tinha aqui outra pergunta para ti, que era, em termos de infraestruturas, tu consideras que Braga está neste momento bem servida? Ou que faltam ainda assim salas?
Sim, há alguns domínios, nomeadamente equipamentos com capacidade expositiva. Como falávamos há pouco, a Braga 25 é também uma oportunidade neste sentido, que é, os espaços não existem, mas de repente termos uma exposição que acontece em três equipamentos diferentes, acontece também muito por via de ultrapassar esse obstáculo, e isso é interessante, porque ao fazermos também estamos a sinalizar espaços que até hoje se calhar não eram vistos como potenciais espaços de programação. Mas sim, ou seja, não existe na cidade de Braga um equipamento cultural com áreas expositivas que possam dar resposta a um projeto desta natureza de maior escala. E e também, enquanto faz cultura e enquanto entidade que gera o teatro-circo, nós sentimos e sabemos que muitas vezes o teatro-circo não consegue dar resposta também àquilo que seriam os desejos dos agentes da cidade, em atuarem, em terem um espaço para mostrarem o seu trabalho. E entre o teatro-circo e o Generation, que são equipamentos com características muito, muito distintas, se calhar faltava aqui um equipamento intermédio que pudesse...
Que vai ser o São Geraldo?
Possivelmente, sim. Possivelmente, sim. Acreditamos que o São Geraldo e daquilo que tem sido o acompanhamento que enquanto empresa municipal temos feito do projeto, pode ser uma sala muito, muito interessante para dar resposta a esse tipo de necessidades.
Um cinema. É o que eu sinto que faz falta na cidade de Braga, é um cinema que não seja... Há a sala do Teatro Circo, que tem a sua programação regular, mas depois há shoppings.
Sim, é verdade. E curiosamente, a programação de cinema no Teatro Circo acontece, como tu dizes, é regular, acontece todas as segundas-feiras e é uma...
É um sucesso.
Assim como é também um sucesso o cinema no pátio do Generation durante aquelas 4 semanas do mês de agosto.
Agosto.
Sim, no outro dia víamos as taxas de ocupação do cinema do Generation, são 97%.
Isso acho que é um excelente indicador do quão sequiosa a cidade está de um cinema na zona central.
Sem dúvida.
Joana, estamos pertíssimo do limite de tempo que a Rádio Universitária me dá todas as semanas para chateá-la com as minhas conversas, e eu queria-te pedir, se bem que já fizeste isso de certa forma, que deixasse aos nossos ouvintes uma sugestão, que não precisa de ser cultural. Atenção.
Ainda assim, eu vou fazer uma sugestão cultural e vou destacar um projeto do qual já falei, que é o Desejar. Porque acho que o conjunto de propostas do Desejar são... sem dúvida, um desafio para quem quer conhecer a cidade de Braga numa perspectiva diferente. E acho que pode ser uma experiência diferenciadora, sim. Portanto, não vou destacar nenhum dos projetos do programa, do Desejar, mas deixava esse desafio.
E o ideal era ir ao site da Braga 25.
Braga25.pt, sim, e descobrir tudo sobre a nossa programação e em concreto sobre o Desejar.
Muito bem. Aos ouvintes da Rádio Universitária, recordo o endereço para onde podem enviar as vossas sugestões ou reclamações: cap.estamos.rum@gmail.com. Joana, muito obrigado.
Obrigada, Tiago.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.